Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. E assim, eu não tenho, e você me conhece, a gente já falou sobre isso aqui, um posicionamento político acirrado. Uhum. Primeiro, porque não é a minha área de conhecimento profundo, né? Então, assim, eu não posso brigar com foice por uma coisa que eu não tenho nem tanto fundamento. Eu tenho meu conhecimento de vida, de base, de leitura. Não é um troço onde eu quero ficar brigando. Eu quero justamente fazer o barco andar. E porque eu disse uma coisa que ela não gostou e ia contra o partido político dela, perdi aquela amiga, que era amiga de consulta diária, de conversa diária, de apoio emocional. Então, esse é um ponto. Aí, até que ponto o tabu interfere na relação, né? Entra quando esse tabu, ele realmente se transforma numa barreira limitante para você. Não, esse assunto para mim é assim e acabou. Entendeu? É a minha porta. Daqui para dentro só entra quem faz parte desse tabu. Quem não faz, não quero mais. E foi mais ou menos assim que se encerrou essa história. E aí existe o outro lado, né? Volto para minha relação amorosa, que sempre foi uma grande construção. Eu e o Gustavo não temos o mesmo posicionamento político. E a gente vive muito bem, obrigada.
Porque aceitam...
Porque a gente sabe que a gente não tem. E porque a gente não vai colocar a nossa relação abaixo de um posicionamento político. Porque ele tem a visão dele, eu tenho a minha. Eventualmente a gente conversa sobre isso, a gente consegue entender os pontos de interseção, entende aonde a gente discorda. Às vezes ele até me manda uns memes, uns negócios. Quando eu acho que não me agrega, eu finjo que não vi. Quando eu falo alguma coisa que não agrega ele, ele finge que não vê. E tá tudo bem. É um assunto tabu ainda político? É, a gente vai se afetar por isso? Não, por quê? Porque este tabu não é para nós uma porta limitante.
É, eu acho que ele especialmente na política, né? Quando o tabu ele não interfere muito nos valores inegociáveis, né?
Exato.
E eu acho que ali,
boa, Mi, boa colocação.
Mesmo que na questão política, né? Muita gente coloca o valor do grupo, algumas questões, mas, né, quando começa ali a agregar muitas coisas, coloca como um valor inegociável seu. E aí, se você não tem esse posicionamento político, acabou. E aí, o que eu acho é que os políticos, os partidos, os movimentos... Eles são muito errados em alguns momentos, nesse sentido de pertencimento, né? A gente já falou isso aqui também. Acolhem a pessoa por uma dor que ela sente, e aí, de repente, toda a vida dela, a construção de vida independente, se estava nas mesmas condições que esse grupo movimento estavam ou se não... A construção de vida das pessoas, quando elas estão muito de cabeça dentro de movimentos, estava toda errada.
Com certeza. Quando você precisa de um movimento para você se posicionar em algum lugar, a construção dentro daquele aspecto para você nunca existiu, na realidade.
Exato. E veja, assim, eu acho que todos os movimentos são importantíssimos.
Claro
que inclusive para a gente conseguir políticas públicas que nos atendam também, que foi só através de movimentos... que aconteceram, tipo, o feminismo. A gente só pode estar aqui hoje falando por conta delas,
com
lá
certeza,
atrás.
Com certeza, com certeza.
E a questão é só o fanatismo da lavagem cerebral, assim, de limitar as pessoas a não conseguirem ter relações pra seguir em frente, assim. E aí eu acho que quando você fala das relações, do tabu ali em relações, você trouxe no Cutucado da Semana uma coisa muito, muito importante, que é... Por exemplo, eu sou a pessoa mais desconstruída quanto opções sexuais. Sempre fui. Sempre fui super, tipo, ai, cara, o que, que eu tenho a ver com o que a pessoa faz entre quatro paredes? Eu não tenho nada a ver. Entendeu? Deixa a pessoa ser ela quem ela quiser. E a minha família não é assim, né? Assim, há uma parte da minha família não é assim. E aí a gente aprendeu a conviver, e foi muito, muito isso, assim, do como que você aceita o não tabu, o tabu que o outro já quebrou. Eu já quebrei tanto tabu que assim, eu fico pensando na minha família que é cheia dos tabus, deve olhar assim. É por isso que eu sou a pessoa, a ovelha quântica.
Eu
família.
Falo, gente, a ovelha mística da família. Mística. É aquela ovelha que brilha.
É, né? Porque não tenho ali um monte, uma série de conceitos pré-estabelecidos que eles têm e não consigo seguir. Hoje a gente consegue ter em harmonia. Porém, as relações com eles não são transparentes. Assim. Com algumas pessoas são, que delas olham assim, tipo, é, Michelle, você aí é a defensora dessas causas e tá tudo bem. Eu falo, você acha que eu defendo? Tá tudo certo aqui.
Não é uma questão de defesa, pra é uma questão de respeito.
É que, guria, na verdade, é meio até, quando falo do respeito, é respeito, mas é que pra mim não vai interferir na minha vida. E daí eu tô realmente gastando libido com o que vai interferir na minha vida. Então, tipo, se meu colega decidiu que ele agora vai virar uma mulher, vai colocar peito, vai trocar de nome, continua meu amigo. Quer que eu chame você de amiga? De Eduardo? Sei lá, era o Eduardo, quer que eu te chame de Duda?
Uhum.
Beleza, vamos aí, porque isso não, o que vai interferir na minha vida?
Ver teu amigo feliz.
Exato.
Né? É isso que eu falo, é o respeito.
É o respeito.
Assim, aí ele vai pedir tua opinião, aí já são outros 500.
Você é da pessoa que quando alguém te pede uma opinião, assim, que a gente tem isso, né? Você quer opinião ou você quer só desabafar?
Você quer opinião ou você quer que eu concorde?
É, porque aí é isso. Mas daí tem a coisa da opinião. Quando você emite sua opinião e a pessoa não segue mesmo você falando, você fica ofendida?
Não.
Tá. É que tem quem fique.
Eu fico se forem pessoas que pedem sempre a mesma opinião pra mim. Eu repito sempre a mesma coisa e depois ela vem dizer pra mim. Ai, olha aqui. Colega.
Mas daí você tá irritada, não é com a divergência da opinião.
Não é com a divergência, é que tipo...
De falar a mesma coisa.
Eu tô repetindo pra você. Você tá me perguntando... Todo dia você pergunta pra mim. 2 mais 2 é igual a 3? Eu digo não. 2 mais 2 é igual a 4. Mas olha aqui, eu fiz uma conta... Dá 3,8. Mas na matemática pitagórica é 4. Você me dá a tua opinião? 2 mais 2 é igual a 3, não, 4. Uma semana depois, a mesma coisa. Aí daqui um mês a pessoa... Bati o carro porque eu fui fazer uma curva na minha conta. Do 2 mais 2 é igual a 3,8. Você quer que eu faça o quê por você? Se eu passei um ano dizendo pra você que era 4. Eu evito muito o... Eu te avisei, mas me dá uma vontade. Assim como me dá vontade de esguelar, estrangular, sabe? E daí tem coisas que eu acho que entram, por exemplo, na nossa área de atuação, sabe? Uhum. O que eu faço com uma espinha? Não espreme. Tô com uma cicatriz de espinha. Você espremeu? Espremi. Não vou tecer comentários.
Né? E você acha que essa seria uma saída pra lidar com o tabu dos outros?
Com sei? Certeza, é. Né? O não tabu é muito interessante, né, Mi? É engraçado como as pessoas que têm um tabu vão falar com você sabendo que você já transpassou aquela ideia.
Uhum.
Sabe?
Sim.
Tem gente que chega e fala assim, eu sei que com você não tem problema falar disso, mas...
Uhum.
Parece que você vira a pia do desabafo, assim. Uhum. Ou ela tá tentando, né? Tentando evoluir naquele assunto pra colher Sim. novas informações, novas opiniões. Ela pega a tua, ela pega de outra pessoa. E isso é muito legal. Ver a cara, eu, assim, tive algumas oportunidades de presenciar esse processo das pessoas. E eu vou te dizer que é extasiante. Bom, a gente... Se presenciou também, né? Uhum. Várias vezes nesse processo. É uma delícia você ver a pessoa podendo desconstruir um troço que...
É uma delícia se desconstruir.
É, mas assim, você assistir alguém fazendo esse processo é muito legal.
Sim, e também é gostoso a gente também se desconstruir.
Isso é. Em geral. É Orkoncur, né?
Meu Deus, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Eu acho que é a coisa que eu mais adoro. Inclusive, eu acho que para quebrar tabus, a gente tem que buscar conhecimento mesmo.
É.
E daí ver a pessoa nesse movimento é muito bom, a gente fazer esse movimento é muito bom, entender todos os lados. Eu tinha tabus absurdos com várias religiões. Não era uma.
Eu tinha absurdos. E você foi uma das pessoas que me ajudou a quebrar um desses tabus. Você sabe disso. Né? Até assim, no sentido de... Puta, eu tinha... Não era só tabu, era até preconceito, né? Era um tabu junto com preconceito, que não era bem um preconceito de assim... Ai, toda pessoa dessa religião não presta. Não. Mas era assim, um olhar do tipo... Puxa vida, a pessoa se desgasta tanto nesse lugar, nesse espaço, com essa entrega, sabe? Nossa senhora, eu tinha esse tipo de olhar. E o dia que eu resolvi me abrir, você sabe que você foi uma das minhas consultas e foi uma das minhas incentivadoras, eu tive uma transformação tão grande, não só para esta religião em específico, como para tantas outras coisas que permeiam essa religião. E, poxa, eu venho de um estudo aprofundado em religiosidade e eu tinha isso. Então, é o que eu falo. Não tem nada a ver com o teu conhecimento, com a tua intelectualidade. O tabu não tem a ver com isso.
Não.
O tabu, ele é uma coisa que vem social e, às vezes, familiar, né?
Ele é embutido na gente.
E, às vezes, vem de uma experiência também. Porque essa questão que eu tinha, por exemplo, não foi minha família que me deu. Não foi a sociedade que me deu. Porque eu convivia com pessoas que não tinham isso. Foi uma experiência ruim que eu tive e eu criei esse... Esse próprio tabu. Eu entrei nesse grupinho porque eu quis, sabe?
Sim. Mas é que daí é retroalimentado. Mas muito das coisas vem já no imaginário. Até a questão ali, tem aquele documentário maravilhoso que é o Quebrando o Tabu. Maravilhoso. E aí conta como foi construído esse tabu em relação a algumas substâncias, né? E aí você fala, olha, tá aí desde que eu, antes de eu nascer. Então, deixa eu entender aqui, e eu acho que é isso, daí tem que... E é importante ir tanto no muito contra, no muito a favor, para achar um caminho ali do meio.
Adoro.
Né?
Mi, se você pudesse, desculpa, você quer concluir?
Não, pode falar.
Eu achei que você tinha fechado. Não. É, se você pudesse, assim, ó, elencar temas, assim, que para você são tabuzão, não para você, mas que você vê que é... Que a sociedade traz como tabu. A gente falou de política, sexualidade, religião, dinheiro. Que eu acho que são os mais, né? Que mais que tem?
Eu acho que preconceitos. E daí vem de todos deles. De... Ai, guria, de misoginia, racismo, enfim, tudo junto. Qualquer tipo de preconceito hoje é tabu. E até a discussão sobre esses preconceitos hoje é tabu. Tabu também pra mim é a estética, as estéticas. Estética é tabuzão, assim, especialmente quando a gente tá falando de mulheres já na meia-idade. Tô sentindo isso na pele. E aí isso pra mim é um tabu. Porque pra mim também, já deixo só elencado e a gente desmiuça cada um deles. A gente já falou de dinheiro, né?
Falou.
Eu acho, mas daí... É, eu acho que são esses, assim,
e a morte?
Que mais... Ai, guria, que pra mim não é um tabu.
Mas a sociedade não tem isso como um tabu?
Tem.
Será? Até se a gente for olhar, tipo, as diferentes culturas tratam a morte de uma forma tão diferente.
A morte é um tabu, pode ser. Né? Não se fala muito dela. É o elefante branco que vive na sala.
Tanto que tem aquela coisa, tipo, fulano morreu, puta, o que eu vou falar agora?
Mas daí você não acha que o tabu não é a morte em si, mas a tristeza? A reação que a pessoa vai ter ao saber da morte de alguém? Porque, assim, a morte é aquela entidade que vive na nossa casa. É uma entidade que vive...
Na verdade, a morte é a única certeza que a gente tem.
Exato. E guria, eu desde pequeno tinha um negócio que eu ficava, meu Deus, tem alguma coisa atrás de mim. E aí eu já concluí pra mim mesma que isso aconteceu quando a minha mãe me contou o ciclo da vida. E aí eu já sabia que o fim de tudo era a morte. Isso me deixou acabada, guria. Eu fiquei destruída quando eu tinha 5 anos.
Juro?
Juro?
Ai, me que amor!
Eu fiquei destruída. Quando, com 5 anos, minha mãe me contou que as pessoas...
Quando eu descobri que eu ia morrer.
Não, e não era só que eu ia morrer, que todas as pessoas do mundo iriam morrer. Eu fiquei chateadíssima.
Ai, meio que fofa.
Eu era bem fofa. Eu falei, por que eu tô viva, sabe? Um negócio assim.
Qual é o sentido?
É, e aí, imagina, Igor, eu tinha 5 anos, eu fiquei depressiva. Eu acho que é por isso que eu tinha uma melancolia dentro de mim, assim. Mas daí eu fui entendendo que é o ciclo, né, do amadurecimento, que nada pode ser pra sempre, que a gente tem que aí reciclar.
É, mas a gente tem um entendimento da morte que é muito tranquilo.
Ah, que agora eu já entendi que ela, né...
Que ela tá aí, tá é aqui, o que tá atrás de você.
Assim,
carrega nos ombros.
É, mas ela tá aqui, mas ela também não é essa coisa que, né, tipo, a morte. Dói, tem luto, mas tem
as pessoas têm
mortes,
um monte de,
né,
tabuzão, né?
Com a morte.
Com a morte, até com o jeito de velar, de enterrar. Ai, não, não pode cremar. Ah, não, não pode enterrar. Cada um tem um
Mas
negócio.
Mas isso não seria costume?
Sei, Mi.
Que tabu pra mim é aquela coisa que fica meio implícito, silêncio constrangedor e que leva a caça às bruxas, sabe assim? É um tabu que leva as pessoas a se caçarem. Né? Que também tá ali nas crenças, em um monte de coisa.
É que eu vejo que as pessoas, elas não têm facilidade de falar sobre isso. Entendeu?
A morte?
A morte. Não. A gente fala. A minha avó fala.
Uhum.
Ela tá se preparando ali, bem uhum. tranquila. Mas eu acho que as pessoas, uns têm medo e outros, tem gente que simplesmente finge que isso não existe.
Uhum.
Não existe. Não vai me acontecer. Sabe?
Né? E eu digo que falar sobre a morte foi o que me acalmou o coração.
Claro que acalma. Você tem um entendimento da morte. E outra, faz a gente viver melhor.
Aham.
Que você saber que se eu sair daqui eu posso ser atropelada, faz eu me dedicar 100% a isso aqui. Pra eu Aham. deixar alguma coisa aqui de bom.
Uhum. É. Eu não entendo a morte de Santa Boa, mas sei que é também.
É, a gente não tem esse entendimento, é. Mas eu fazendo essa breve pesquisa antes de vir pra cá, eu comecei a ver como as pessoas têm essa dificuldade de uma coisa tão simples.
Né, e eu acho que até...
Fala pra nós, gente, se vocês entendem algo sobre morte e o que é a morte pra vocês. Porque, pelo amor de Deus, a gente tá tão facilitada na morte que tão pronta pra morrer.
Mas sabe o que, que eu acho, guria? Que tem uma coisa também... Que tem pessoas que não passaram pela experiência da perda de pessoas muito queridas. Ainda. Ou assim, ah, morreu meu avô quando eu tinha X anos, uhum. então não lembra. E aí, eu, Michelle, passei por experiências de morte de pessoas muito próximas, muito cedo.
Uhum. E eu perdi muitos amigos jovens.
É,
muitos,
então,
não foram poucos.
E a experiência do jovem, perder pessoas jovens, é um negócio...
Ela te dá uma outra visão, né?
Que ela te dá um chacoalha que aquele ciclo que a minha mãe me explicou não
é bem
acontece.
Assim.
E aí eu vou te dizer uma coisa que é o que eu vejo, assim, nessa coisa, já fazendo um link uhum. com a estética. Quando eu vejo mulheres incríveis se depreciando, tipo, ah, eu sou muito feia, eu tô envelhecendo, que basta envelhecer, eu já vejo como que privilégio poder estar viva pra envelhecer.
É, é.
Porque eu conheço, assim, quantas... Cara, eu perdi amigos, assim, no auge. E
da
aí,
beleza.
Assim, da é. Beleza... E eles não puderam. E eu acho que eles dariam, assim, eu ficaria enrugado pra cacete pra ficar vivo.
E tem uma coisa, né? Que a gente... Você já deve ter, com certeza, já passou, todo mundo já passou por isso. Que a gente, às vezes, olha uma foto de 2, 3 anos atrás, e aí, daqui a pouco, você fala assim, nossa, como eu tava bonito. E eu tava me sentindo tão feia nessa época. Não tem isso? Tipo, nossa, eu me incomodava tanto com o meu corpo, com o meu cabelo. Uhum. Sei lá. E olha como eu tava bem. Será que agora que eu tô aqui zicando comigo, eu não tô tão bem também? E eu tô só zicando comigo? É uma autossabotagem à minha própria imagem, sabe? E essa questão da estética, me... Bom, eu navego nela há muitos anos, né?
Sim.
E te digo que ela é uma... Ela é quase como a morte, que ela fica aqui, ó.
Uhum. E acho que é mais do que a morte.
É, porque, porque a morte é uma certeza.
Né? Né? Exato.
A tua beleza, não. Você Exato. Pode morrer feio, inclusive.
Exatamente. Exatamente. Não. Eu acho que a pressão que coloca, né? Que externamente colocam é muito maior, porque a morte é... Não vamos falar sobre o assunto, falhamos baixo, porque ela ronda, se a gente falar alto, ela vem e pega a gente.
É, não, e tem uma, né, coisa da estética que é muito cruel, que ela chega de mansinho fazendo uma mudança abrupta no, na tua percepção da beleza. Uhum. Aí é que tá.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.